um oferecimento de Conviso, está começando o Papo Binário. Episódio 77, Red Team é Pentest, com Marília Rodrigues. Apresentação, Fernando Mercês.
Fala aí, galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, um projeto do Mente Binária, onde a gente vive para entregar o conteúdo de qualidade para vocês. Seja no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, seja nos podcasts, se você está ouvindo aí em Spotify e similares, beleza? Bom, e hoje eu estou aqui com a Marília Rodrigues, que Olá. Vai falar um pouquinho para a gente da história dela, do que ela faz. A gente tem um monte de pergunta legal para ela. Marília, muito obrigado pela presença. Valeu mesmo.
Valeu, Mercês. Prazer é todo meu.
Muito legal. Bom, eu vou deixar a Marília falar, né, com o que ela trabalha hoje, para vocês verem o quão legal é, e explicar também para a gente como foi essa chegada, né? como isso começou, né? Como você chegou no que você trabalha hoje. Então, vamos lá, Marília, o que você faz hoje de profissão?
Vamos lá. Atualmente, eu trabalho no Red Team, no time de Offensive Security dentro do Nubank. Tenho um background de pentest, de parte ofensiva, exceto o Red Team, atuando com isso em consultoria antes de chegar no Nubank, por 3 anos. Antes de trabalhar com essa parte ofensiva diretamente, eu tive um pouco de background na parte de infraestrutura, então trabalhei com redes, infraestrutura de redes, e fui sysadmin de Unix e Linux por alguns anos também. Então, eu não imaginava na época, né, mas era tudo que eu fazia estava me dando base para que um dia eu pudesse olhar para a parte ofensiva e entender o que está acontecendo, entender como funciona, e entender a parte de trás para poder pensar como um atacante se aproveitaria de todas essas coisas.
Maravilhoso.
Então, mas antes disso, antes de chegar exatamente a essa parte já focada, decidida no que eu queria fazer, é até engraçado comentar, quando eu era mais jovem eu não imaginava que era isso que eu ia fazer. Então, até a minha adolescência, ali meus 16, 17 anos, eu jurava que eu ia estudar psicologia e trabalhar com psicologia focada para assistência social. Nossa, jurava que era isso, né? A gente nessa fase acha que já tem tudo desenhado do que vai fazer dali para frente. Eu cheguei a fazer ensino médio técnico em administração no ensino médio, porque eu achei que seria algo legal para me dar uma base de mercado de trabalho, de ambiente empresarial, enfim. E nessa época do ensino médio, eu precisei fazer como se fosse uma espécie de estágio, né? Não chega a ser um estágio obrigatório, como na faculdade, mas era algo necessário para eu fazer para concluir o curso também. E na época, como eu tinha 16 anos, eu fiz um programa de menor aprendiz, em que eles te contratam como auxiliar administrativo geral e você vai para determinada área dentro da empresa. Eu fui muito agraciada dessa minha primeira oportunidade de emprego, a primeira vez que eu trabalhei com qualquer coisa, em qualquer lugar. Foi na HP, que já foi HPE, hoje é DXC, já foi EDS também, mas isso não é da minha época. Então, entrei com 16 anos na HP como auxiliar administrativo, mas eu era auxiliar administrativo dentro da área de segurança de redes. E para mim era um negócio que era completamente fora da minha vivência, eu não tinha nenhuma experiência, eu não tinha nenhuma noção. E apesar de eu precisar fazer trabalhos administrativos, eu precisava da noção básica de redes, de segurança de redes, de TI em geral, mesmo para fazer a parte processual, mesmo para fazer a parte administrativa. Uhum. Como eu já disse, nessa época o meu foco era fazer uma faculdade de psicologia, então aquilo ali de primeiro momento chegou a ser até meio que um choque, tipo, caraca, o que está acontecendo aqui? Mas eu parto muito da premissa de que conhecimento não ocupa espaço e nunca é demais. Meu contrato ali era de 18 meses, eu trabalharia ali por 18 meses e para mim não faria sentido passar 18 meses em algo sem colocar energia nisso, sem me relacionar de alguma forma com isso, sabe? E eu decidi que eu queria aprender. E aí colei em algumas pessoas ali, experientes da área, que trabalhavam comigo. Meu, me explica isso aqui. Nossa, como isso funciona? Nossa, isso daqui. Ah, você me indica algum livro? Você me indica algum curso? E eu comecei na ideia de só ter o básico para não, enfim, para não ficar deslocada. E quando eu comecei a mergulhar nesse universo, e na época era majoritariamente redes e segurança de redes, quando eu comecei a mergulhar nesse universo, eu falei, putz, e se eu estiver achando isso daqui tão legal quanto acho que eu tô achando? Tipo, pô, eu tô achando isso aqui mais legal que psicologia, hein? Peraí, o que que tá acontecendo? Enfim, fui curtindo. Fiquei esses 18 meses como menor aprendiz. Na época, como as coisas eram um tanto quanto raro eles contratarem o menor aprendiz para um analista júnior, por exemplo. Uhum. Então, eu não tive essa transição de carreira. Quando encerrou meu contrato de jovem aprendiz, eu cheguei a sair da HP. E um mês depois, a HP me ligou de volta. Pô, a gente tá com um programa de estágio aqui, que a gente acha que é super seu perfil. E a ideia é que você faça um job rotation por todas as áreas de outsourcing de TI da HP em 9 meses. E no final, você possa decidir uma área que você quer atuar. Então, era uma baita de uma oportunidade em que eu tava pegando uma empresa grande, uma empresa bem estruturada. Eu teria a oportunidade de passar área por área, entender o processo, entender o que a área faz, o que ela entrega, enfim, e no fim decidir o que eu achava que eu me identificava.
Nossa, um grande lab, né?
É um grande lab. Eu tive a oportunidade de ver um pouquinho de várias coisas, não me aprofundei, é claro, mas me abriu a mente sobre muita coisa. E eu lembro que antes do job rotation, eu tinha muito medo da parte técnica. Eu achava, eu jurava que eu ia parar na parte governança processual e tipo, não, beleza, isso aqui é meu mundo. E conforme eu fui fazendo o job rotation, quando eu chegava nas áreas técnicas, eu percebia que eu ficava muito mais presa. Quando a galera tava passando o que eles faziam e como eles faziam e o que eles entregavam, eu tipo, caraca, isso é bem legal. Tipo, pô, e se, sabe? Enfim,
Que
no fim do
legal.
job rotation, eu acabei dando, vou chamar de sorte, porque você tinha como escolher as três principais áreas que você gostou e as áreas também tinham uma quantidade limitada de vagas para escolher quais estagiários iam para lá. E a gente brinca que rolou um match, a minha principal área, minha principal opção também foi a área que me escolheu, que foi a área
Legal.
de Unix. E foi aí onde eu atuei quase 2 anos como sysadmin de servidores Unix e Linux para alguns clientes que me deram bastante experiência de diferentes setores, enfim, isso me deu bastante contexto. E quando eu saí de lá, eu fui trabalhar em uma consultoria, trabalhei na EY por mais 3 anos, na parte de pentest, segurança ofensiva, enfim. Fiz alguns projetos relacionados a desenvolvimento seguro também, mas o que eu mais atuei dentro da EY foram projetos de teste de intrusão para diversos clientes, em diversos contextos. Tinha pentest black box, gray box, white box, enfim. E trabalhar
Uau.
em uma consultoria te dá uma bagagem muito rica, né? Você
Sim.
nunca. O ambiente que você está trabalhando hoje nunca é o mesmo que você vai estar trabalhando no futuro.
Exatamente. Muitos
Então,
casos
você.
completamente diferentes, né? Sim.
Exatamente. Justamente pela riqueza de casos que você tem, a experiência que você ganha em 3 anos de consultoria, é um negócio que te abre a mente, assim.
Sim.
Então, foi uma experiência bastante relevante para que eu estivesse onde eu estou hoje. E aí, um ano atrás, eu entrei no Red Team do Nubank, que é uma oportunidade super legal também. O Nubank sempre me brilhou os olhos no sentido de que o que o Nubank faz hoje com as tecnologias, com a stack de tecnologias que o Nubank faz hoje, é uma parada super rara. Que, tipo, não é comum o que a gente usa de stack. Eu acho que é, por exemplo, a gente é um open case da AWS. A AWS fala abertamente que o Nubank é um case de sucesso usando a AWS. Todo mundo, acho que acredito que saiba disso. E a questão da gente usar Clojure, que é uma linguagem que não é tão difundida, tão conhecida, enfim.
Sim.
Isso sempre me brilhou os olhos e sempre me soou como um bom desafio, onde eu ia conseguir aprender ainda mais do que eu aprendi até aqui. E tem sido assim. Então,
Que
fiz
legal.
recentemente um ano de Nubank, e é engraçado porque quando a gente está vivendo a situação, a gente não nota o quanto a gente está aprendendo, né? Mas quando a gente olha para trás, tipo, putz, quanta coisa eu já aprendi, quanta coisa 2 meses atrás eu não imaginava e hoje faz super sentido. Então, acredito que, não muito resumidamente, mas essa é a minha história até aqui.
Uau, parabéns. É uma história muito, muito legal, muito inspiradora mesmo. Bom, e aí falando, já que você chegou no que você faz hoje, né, no Red Team, eu queria entender, até para o nosso público, para a galera entender também, eu sei que pentest não é tudo, é uma parte. Então eu queria entender, senhor, o que é o Red Team? O Red Team é igual ao pentest? O seu dia a dia é pentest? Você fica tentando invadir, quebrar algum sistema interno? Como é que é isso? Como é que se dá essa organização aí? O que você faz, né, no dia a dia?
Vamos lá. Começando pela pergunta, o que eu faço no dia a dia? Eu faço pentest. Isso é uma das partes, uma das atribuições que eu tenho hoje em dia na cadeira que eu sento no Nubank. Então, é bastante relevante que a gente faça testes de intrusão em nossos produtos, em nossos serviços, para a gente ter um conforto razoável de que eles estão saindo daqui de dentro e chegando na mão dos nossos clientes com um teste básico de segurança de quem tem o pensamento que um atacante teria, que a gente não está expondo no Nubank sem, enfim, sem nenhum respaldo. Então, a gente também faz pentest, mas não exclusivamente pentest. E aí, eu já entro na resposta da outra parte da pergunta. A gente ouve bastante, né? Pô, pentest e Red Team são a mesma coisa? Ah, eu ouço bastante. Red Team é pentest sem escopo. E aí, a gente entra numa gray area aqui, porque a resposta é sim, mas também é não. O que difere o pentest do Red Team não é exatamente ter escopo, não ter escopo, porque uma missão de Red Teaming pode muito bem ter escopo. Uma missão de Red Teaming pode contar com parte de um pentest. Você pode começar uma missão de Red Teaming a partir de uma falha que você identificou em uma aplicação web, por exemplo, e explorar isso de alguma forma que você chegue até a parte interna de uma empresa, então faz sentido. Mas os dois objetivos não são a mesma coisa. Por que eu digo isso? O pentest tem toda a parte em que você precisa fazer o recon do que você quer testar. Você identifica, beleza, ó, mapeei o que eu tenho de superfície de ataque, é isso daqui. Você vai fazer alguns testes que caibam nessa superfície de ataque, que caibam no ambiente que você quer testar. Você possivelmente identifica uma vulnerabilidade, você explora essa vulnerabilidade, você reporta essa vulnerabilidade. Quando você está falando de uma missão de Red Team, você não necessariamente segue esse fluxo linear que tem começo, meio e fim dessa forma. Por definição, por conceito, a missão do Red Team é testar controles de pessoas, processos e tecnologia para entender quão preparada uma empresa está, quão segura ela está, a partir do ponto de vista de um atacante de um cenário real. Isso é, o que que o Red Team precisa fazer? É pentest, ok, o Red Team pode fazer pentest, mas o Red Team também precisa atuar na parte de emulação adversarial, no sentido de entender o que um atacante real contra a sua empresa faria, como ele pensaria, por onde ele poderia entrar. E nem sempre o pentest dá esse insumo para a gente. Nem sempre o pentest abre para esse grande leque de informações que um atacante poderia usar. Às vezes ele pode ser um pouco mais limitado. E aí, até dando um exemplo que eu uso bastante no dia a dia com o meu time, do que é legal a gente se basear para fazer uma emulação adversarial, é olhar para os APTs, né? Tipo, Advanced Persistent
Legal.
Threat, são esses grupos que têm um objetivo e um APT. Eles não vão desanimar porque demorou 2 semanas para eles fazerem uma empresa.
Nossa, sim,
Eles têm um
claro.
foco, eles sabem o que eles querem. E eles usam táticas, técnicas e procedimentos para chegar até esse caminho. O Mitre até que dá boa parte desse caminho para a gente. Muitos APTs usam o tracking do Mitre Tech, as TTPs dele. Então, a gente tem lá que, por exemplo, o APT 38, que foca em bancos e instituições financeiras. É muito comum que o initial access dele seja invadir uma third party. Então, eles começam invadindo uma empresa terceira, abusando da confiança que essa empresa terceira tem da nossa empresa-alvo. Abusando dessa confiança, ele pinga na empresa-alvo, e aí, a partir daí, ele consegue realizar o ataque, seja lá qual ele quer, o objetivo que ele quer chegar dentro dessa empresa. Então, a missão do Red Team não pode ser só pentest, não pode ser só tarefas ofensivas em geral, e deve compreender também a ideia de que valor eu estou provando com o que eu estou fazendo?
Que legal
Com a
isso,
minha
Marília.
missão de Red Team, tipo, outra coisa que eu sempre falo é que o nosso trabalho não é dar tiro de bazuca em colete à prova de balas. Porque não adianta nada eu sair estourando tudo, invadindo tudo, explorando tudo, se eu não consigo provar nenhum valor nisso que eu estou fazendo.
Nossa, tipo, eu fiquei pensando exatamente numa coisa assim, ó. Imagina que tá lá, tem um serviço rodando interno ali, um serviço, um daemon qualquer, né? E aí você fica, sei lá, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, porque acha que tem uma vulnerabilidade ali, e beleza, tentando explorar, tentando quebrar, mas com foco naquilo. Só que talvez aquilo é tão interno, né, que dentro de um contexto maior, assim, de por onde um atacante entraria, nem faça tanto sentido tanto investimento de energia ali, né? Acho que é isso que você está falando, né? Tem um third party ali que tem uma coisa muito mais aberta com acesso que bypassa, que não precisa explorar aquele serviço se alguém explorar essa parte aí, essa terceira, né? Que legal.
Então, essa ideia de não se limitar exatamente a sempre seguir o mesmo fluxo, mas também não é justo dizer que é um negócio 100% sem escopo, porque, mais uma vez, sim, a gente não prova valor nenhum dando tiro de bazuca em colete à prova de balas. É claro que você vai matar uma pessoa com tiro de bazuca, mesmo se ela tiver com colete à prova de balas. Então, no fim do dia, o que a gente está provando? Então, a ideia é que o Red Team consiga atuar de forma que, com as nossas ações, com as nossas missões, a gente identifique pontos de controle que precisam ser melhorados ou implementados nos demais times de segurança. Então, o Red Team atua para gerar insumo para o Blue Team, para dizer o que o Blue Team precisa melhorar na defesa. Olha, essa parte aqui do nosso ataque vocês não pegaram. Vamos implementar um controle para pegar isso daqui? Pô, isso daqui vocês pegaram. Bacana, tá funcionando legal. Ó, o SOC identificou assim, assado. O SOC não identificou assim, assado. Então, o nosso trabalho não é um negócio de lone wolf, sabe? A gente não trabalha sozinho. Aí a ideia do Red Team é justamente se unir com outros times de segurança e, como um todo, elevar o nível de maturidade de segurança da informação de uma empresa. Então, não é só pentest, não é só sair estourando tudo, sair quebrando tudo. Inclusive, não acho que a nossa função é quebrar tudo. Eu sei que é comum a gente usar esse termo, eu entendo porque a gente usa esse termo, mas não se limita somente a isso. Então, acredito que essa
legal.
Seja a minha.
Muito bom, muito bom. Acho que isso. Bom, isso aí por si só já abre muitos horizontes aí, acho que responde muitas dúvidas, né? Respondeu minhas e acredito que da galera que está assistindo ou ouvindo a gente também. Na questão da o que é necessário para aplicar isso, né? Porque eu tenho certeza que você falou, né, sobre você passou por áreas sysadmin, você administrou serviços lá e tal, possivelmente programou, fez coisas que para automatizar tarefas, enfim, você conheceu o que você está defendendo hoje, aliás, o que você está atacando para defender hoje, né, você conheceu do outro lado, o lado que você precisava colocar aquilo para funcionar e manter seguro também. Então, o que você recomenda hoje de background, de o que alguém que está assistindo a gente pode fazer para se tornar, né, um profissional tão, assim, dessa área, da área que você atua, né, com tanta visão quanto você? Que tipo de background, ou de livro, de ensinamento, que hoje está sendo mais útil para você? Né, que você lembra, que você estudou e que você está aplicando hoje aí, livros, o que você quiser indicar.
Tá. Falando de conhecimentos e assuntos a serem estudados em geral, eu acredito que muita gente me pergunta o que eu preciso fazer para trabalhar com segurança. Eu acho que ponto um, existem muitos domínios dentro de segurança e você precisa entender o que faz sentido para ti, para sua carreira. Se você está falando de trabalhar com segurança ofensiva, especificamente, entra no que eu vou falar agora. Então, falando que você analisou todos os domínios de segurança e você determinou que dentro de segurança você quer trabalhar com a parte ofensiva, eu acredito que seja importante ter o conhecimento de base, de infraestrutura, de desenvolvimento e de tudo o que você precisa conhecer para entender onde poderia ter algum loot, onde poderia ter algo para você se aproveitar. Então, falando da parte de desenvolvimento. Quando a gente está testando, por exemplo, uma aplicação web. Faz muita diferença você ter uma noção, você ter um background de desenvolvimento para você entender, bom, aqui, como o desenvolvedor pensaria e como eu posso me aproveitar do pensamento do desenvolvedor no sentido de o desenvolvedor quer que a aplicação seja funcional. Nesse objetivo, o que ele pode ter deixado faltar? nesse objetivo, o que que ele pode ter deixado passar batido e, de alguma forma, comprometa a segurança? Para a parte de infraestrutura, se você está fazendo, por exemplo, um pentest de infraestrutura, você precisa ter um conhecimento básico de redes para você entender o território que você está caminhando, para você não colocar em risco de indisponibilidade a rede que você está testando. Então, eu acredito que, antes de qualquer coisa, conhecimento de base, infraestrutura, desenvolvimento, se a gente estiver falando de frameworks, de conhecimento de base, ter ali uma estudada básica nos materiais que o OWASP proveu, acho que para a parte de web application, aqui a gente tem de Santa Trindade hoje, o que a OWASP proveu para a gente. Entender se a ideia é atuar com a parte de testes de intrusão especificamente. Tem muita gente que curte a parte de pentest e me foca nisso. E quando a gente fala da parte de pentest, eu acho que CTFs podem ser um ganho muito grande. Não porque CTFs, eu não acho que CTFs se aproximam da realidade de um pentest, tá? Tem coisas que são diferentes. Mas eu acho que a mentalidade de você entender que você está perseguindo algo e você quer chegar até lá é algo que pode ajudar para quem está começando na área.
Uhum.
Se você quiser atuar com Red Team, não só pentest, mas também Red Team, eu acredito que faça sentido buscar conhecimentos acerca da definição de Red Team e como um Red Team agrega para uma empresa. E nunca se limitar no pensamento de, tipo, eu só estou fazendo meu trabalho. Tipo, seu trabalho vai ser muito mais da hora se você conseguir entender como um todo, sabe? Se você não entender, sim, só a sua caixinha, se você consegue entender a sua caixinha e a caixinha do cara do outro time de segurança e a caixinha do desenvolvedor, enfim, se você consegue permear todas essas áreas, você conversa melhor com todo mundo, você é um profissional mais completo e, consequentemente, você vai ser um profissional que vai conseguir agregar mais para qualquer empresa. E não só a empresa vai estar feliz com você, mas você vai estar feliz contigo, sabe? Eu acho que entra num território de encontrar propósito no que você está fazendo. E algo que, assim, a cereja do bolo para qualquer área de segurança da informação é a curiosidade e o brilho nos olhos. Não é um negócio que você vai estudar hoje e não é, por exemplo, uma faculdade. Que você faz uma faculdade, você termina o curso e tranquilo, é isso, cumpriu o seu objetivo. De forma alguma, você estuda constantemente. Tem coisas novas acontecendo o tempo todo, tem vulnerabilidades aparecendo, vulnerabilidades diferentes aparecendo o tempo todo, que a gente precisa ter compreensão delas, a gente precisa entender como elas funcionam. E isso demanda uma energia e uma curiosidade, um brilho nos olhos a vida toda, a carreira toda. Isso vai precisar acontecer. Sim. Então, essa curiosidade, esse brilho nos olhos, essa paixão é muito importante para trabalhar em qualquer área de segurança, na minha opinião.
Que legal. Ainda nessa linha, assim, eu tenho uma última pergunta antes de te pedir umas dicas até para a galera. Mas a última pergunta seria o seguinte: você passou por uma área de sysadmin antes que, pelo meu entendimento, foi essencial para o que você está fazendo hoje. Então, você recomendaria que as pessoas que se inspirassem na sua carreira passassem por uma área assim? Ou você acha que bastaria ler um livro e entender o que é, sei lá, um livro sobre Unix, por exemplo, e já tentar ir para a área de segurança? O que você acha?
Eu não acho necessariamente que não ter a experiência prática bloqueie alguém, de forma alguma. Eu não estou aqui para descer o decreto e falar, pô, se você quiser trabalhar com isso daqui, você tem que fazer o que eu fiz. Não acredito que seja uma receita de bolo. Legal. Pré-definida, eu acho que as pessoas têm diferentes liberdades para seguir o caminho delas, e o que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Mas eu acho importante que, se a pessoa não for trabalhar necessariamente na área, ela encontre uma maneira de adquirir essa experiência de alguma outra forma praticando. Uhum. Seja com exercícios, seja com uso prático no dia a dia.
Lab, curso online, sei lá. Exatamente. Né? Mas que meta a mão, né? Assim,
exatamente.
Sobe uma VM e vai entender lá. Entendi.
Porque eu digo isso. A ideia do conhecimento de forma acadêmica é muito diferente da ideia do conhecimento de forma prática. Uhum. Muitas vezes o que a gente vê no livro faz sentido para um cenário acadêmico, para um cenário de estudo. Mas quando você chega no dia a dia de pôr a mão na massa, de encontrar problema, nem sempre aquilo te dá toda a bagagem necessária. Então, eu acho que é importante atrelar os dois, o conhecimento prático com o teórico, para que você consiga ter uma visão melhor que te complemente e te coloque no mercado numa posição mais confortável.
Maravilha. Incrível, incrível a resposta. Bom, e para fechar o nosso bloco aqui, gostaria de perguntar a você sobre, assim, no geral mesmo, quem está te assistindo agora, eu acho, ou te ouvindo, eu acho que tem muito no que se inspirar, né? Você tem alguma algo para dizer para essas pessoas, assim, quem quer entrar? Você já falou muita coisa sobre para quem quer entrar na área de segurança, mas, assim, aquela frase, aquela, sei lá, dica de ouro, né, para quem está te assistindo e quer fazer a mesma coisa que você.
Vamos lá. Eu acredito que o motivo de eu estar aqui e o motivo de eu contar minha história e eu me abrir seja justamente para inspirar outras pessoas. E eu acredito que o poder de inspiração, eu posso impactar mais outras mulheres entrando na área do que outros homens. Não porque homens não achem que eu manjo, que eu valho a pena, não é nada disso. Mas é uma questão de representatividade. Quando eu entrei na área, tinham menos mulheres expostas e isso me fez falta. Eu tinha poucas mulheres em quem eu podia me inspirar, para quem eu podia olhar, ou até mesmo chegar para trocar ideia. Então, eu acho que é importante que outras mulheres que estejam ingressando na área se deem espaço para que elas sejam ouvidas e entendam que outras mulheres que estão na área, e eu falo 100% por mim, eu tô aqui para ouvir, para ajudar, para conversar, não importa se eu te conheço, se eu não te conheço, se você acha que eu tenho algo para te agregar e você quer me chamar e trocar ideia, só vem, me chama, vamos conversar. Se eu puder ajudar de qualquer forma, eu tô aqui para isso. E algo que eu gosto muito de falar, porque faz diferença para mim, e eu sinto que por muitas vezes a gente precisa ouvir isso. Qualquer pessoa que estiver entrando na área ou já estiver na área, não se compare com o outro. Nunca faça um paralelo entre você e a pessoa que está do seu lado. Faça um paralelo entre você de ontem e você de hoje. Nunca ache que você é inferior porque a pessoa que está do seu lado manja mais que você. A pessoa que está do seu lado tem mais experiência que você. Lembrem-se sempre que experiência, o que você vê hoje, é todo o conjunto do que a pessoa viveu até esse dia. É a história da vida dela, as oportunidades que ela teve na vida, como ela utilizou essas oportunidades. É a personalidade, é a bagagem acadêmica, pessoal e profissional. Então, não se comparem no sentido de achar que vocês são inferiores porque acham que têm menos conhecimento em um assunto do que determinada pessoa. Se for para existir algum tipo de olhar para o lado, que seja para se inspirar, que seja para encontrar forças e buscar alguma coisa e não para se diminuir e não para se jogar para baixo e não para, enfim, se comparar num sentido negativo.
Uau! Caramba! Depois disso, não, se eu tentar adicionar algo, não vai dar certo. Incrível, incrível, incrível.
Obrigada.
Gostei muito, muito. Muito obrigado por isso, por ser essa fonte de inspiração. Você que está assistindo e nos ouvindo, espero que tenha conseguido aproveitar isso, né? E a Marília está disposta aí a trocar ideia, né? Ajudar. Então, se estiver no YouTube, comenta aí. Se estiver no podcast, procura a gente, procura ela. A gente vai deixar as redes dela também na descrição e tudo, para servir de inspiração para você também. Acho que o recado é esse. Muito obrigado, Marília. Obrigado
Eu que
demais
agradeço.
Pela entrevista.
Muito obrigada pela oportunidade. Legal demais participar.
Valeu. É isso, gente. Um abraço, então, para vocês. Até a próxima entrevista. Dá o teu like aí, compartilha. Faz essa entrevista chegar nas pessoas, faz ela chegar nas mulheres, faz ela chegar nas pessoas. Acho que vai valer a pena, vai ser muito bom para ela. Você tem aí uma arma na mão, assim, né? A favor, a nosso favor, que é a Marília e todas as outras pessoas, né, que inspiraram e inspiram e vão aproveitar dessa inspiração também. Valeu? Até a próxima, então, e tchau. Valeu.
Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.